JPP. Temos. Ora, vamos continuar esta nossa ordem do dia. Vamos esperar que se reúnam as condições de deliberação. Ora, vamos passar para o nosso ponto 4 da nossa ordem do dia, e é baixa a comissão na especialidade do projeto de lei número 236 do JPP, uso exclusivo da aguardente vinica com regime e produção na região do Mercado do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, alterando o Decreto-Lei nº 6 de 2025, de 15 de setembro. Colocámos aqui definição e metodologia a adotar. Como é do conhecimento de todos, trata-se de um diploma de inegável importância para aquela região e convinha aqui definir a metodologia que vamos adotar na sua discussão em sede desta comissão. Quando dizemos aqui de definição da metodologia a adotar, pensamos que provavelmente será de interesse desta comissão e de todos ouvir aqui algumas entidades e ter os seus contributos das mesmas. E por isso eu ponho aqui à discussão das senhoras e senhores deputados se querem iniciar por aqui esta metodologia, se esta metodologia faz sentido ou não. Ou seja, darmos aqui provavelmente uma data para que todos os partidos políticos façam chegar a esta comissão aquilo que preferem. Se querem ouvir algumas entidades, se querem pedir contributos a algumas entidades. Portanto, a primeira coisa que eu proporia era quanto tempo para que os partidos se possam pronunciar sobre esta matéria. Faça você.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, também que é o mesmo.
O Grupo Parlamentar do PSD está em condições de hoje mesmo anunciar as entidades que, no seu entendimento, possam e devam ser ouvidas.
Do Partido Socialista, deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar que estamos também preparados para anunciar as entidades para serem ouvidas em sede de comissão. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também para informar que estarei em condições de apresentar as entidades que pretendo serem ouvidas. Pretendo também do pressuposto que poderá coincidir com outros grupos parlamentares, mas estarei disponível para dar o contributo nessa matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não nos vamos opor a chamar quaisquer que sejam as entidades apresentadas pelos outros partidos, mas estamos prontos também a qualquer momento para a discussão deste ponto. Portanto, da nossa parte, muito obrigado.
Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não gostaria de indicar hoje as entidades e, por conseguinte, até à próxima reunião poderá fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não quero, não vou querer interferir na vossa discussão, mas parece-me mais sensato de que efetivamente, peço desculpa, penso que seria mais sensato marcarmos um prazo até para que as entidades fossem distribuídas por todos os partidos e por todos os senhores deputados, porque eu penso que a sua formalização hoje aqui, provavelmente, não é, se calhar, a melhor forma, porquanto pode haver entidades que sejam indicadas por um outro partido, que suscitem a outro qualquer a indicação, já que vamos consultar essa. Portanto, penso que era o razoável, e por isso é que eu disse. Comecei por dizer, definirmos aqui um prazo. Eu não me oponho a que seja hoje, mas penso que era mais avisado que marcássemos um prazo, porque todos os senhores deputados têm conhecimento das propostas que o outro vai apresentar, e portanto eu penso que seria. Então, nesse caso, a próxima reunião é amanhã. Eu não me atreveria. Pronto. Nós temos, vamos ter, provavelmente uma reunião no dia 18 de fevereiro. No dia 17, que é a terça-feira, é dia de Carnaval, é provável que haja tolerância de ponto. Pelo menos temos indicação de que não há reuniões de comissão. E eu tenho, isto era um assunto que eu tinha nos outros assuntos, mas já que estou no uso da palavra e para uma questão de economia de tempo, vou dizê-lo. Tínhamos previsto fazer uma reunião no próximo dia 18 de fevereiro, que é uma quarta-feira, com início às 9 horas, para uma audição da APA a requerimento do Grupo Parlamentar da IEL. O Grupo Parlamentar da IEL não está aqui hoje, agora, mas já foi contactado e não se opõe. Portanto, se os senhores, as senhoras e senhores deputados não se opuserem, tínhamos reunião na próxima quarta-feira, dia 18, na terça-feira, que é dia da reunião, não podemos porque é dia de Carnaval, teríamos reunião no dia 18, que se iniciava às 9 horas, com a audição da Agência Portuguesa do Ambiente a requerimento do IEL sobre a resolução de problemas enfrentados por agricultores, produtores florestais e pescadores e outros cidadãos dependentes dessas entidades. E depois também um terceiro ponto, que era a audiência do Centro Pinos, portanto uma audiência... Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Há plenário dia 18 à tarde? Provavelmente sim. Não, estou a ver algum... Por mim não, mas por alguns senhores deputados que vêm de longe, estar aqui às 9 horas não é fácil.
Sr. Presidente... Naturalmente que a nossa prontidão não pode encontrar obstáculo quanto ao horário, mas quem está como nós, quem tem 5 horas de viagem, naturalmente as duas uma, não passa o dia de Carnaval, como todos os demais passam, ou para estar aqui às 9 da manhã, eu acho que é pedir demasiado, mas se tivermos de estar, estamos.
11. Ok. Já está marcado, vou às 9:30 da manhã, exatamente para aquela premissa que não há a ver, portanto, comissões é na terça-feira, deduzi, só há plenário na quarta-feira à tarde, só há plenário neste dia à tarde.
Eu compreendo, não. Como? Eu penso que se calhar também não, ninguém morre por uma semana. Eu já perceberam. Eu não gosto de eternizar aqui os trabalhos e as audiências, e as audições e não sei o quê, mas é por uma questão, não gosto. Não gosto, até por respeito que temos que ter pelas pessoas que... E até pelos senhores deputados que fazem os requerimentos, como perceberam, os requerimentos quando são apresentados. Acho que é uma obrigação nossa discuti-los e, portanto, não vale a pena. Mas pronto, assim sendo, provavelmente faríamos a nossa próxima reunião no dia 24, que é a terça-feira seguinte.
Não.
Pronto, então faríamos uma reunião no dia 18 pós-plenário para o expediente e faríamos a próxima reunião da comissão dia 24. Uma pergunta, estão as entidades a ser ouvidas para o ponto que estamos a discutir, que é o ponto 4, fizemos aqui para o ponto 4, fazemos para dia 18 pós-plenário ou fazemos para o dia 24 de fevereiro? Não. Indicar as entidades dia 18. Pós-plenário. 18. 24. E o dia de... Eu depois vejo a agenda. Muito bem. Então, assim sendo, no ponto... Desculpem lá, não fica já. Pronto, calma. No dia... Calma. O ponto 4 que estamos a discutir, baixa à Comissão Natal, vamos aqui definir uma metodologia. Fica definido que até ao dia 18, até ao dia 18 de manhã, que era para os senhores deputados verem as entidades e ainda poderem corrigir. Não tem problema, quer dizer. Dia 18 de manhã, 18, até ao dia 18 da parte da manhã, as senhoras e senhores deputados fazem-nos chegar as entidades que querem ouvir ou que querem consultar. Porque pode haver um partido que diga, epá, esta entidade não precisa de cá vir, vamos consultá-la por escrito, certo? Pronto. Sr. Presidente, sem prejuízo dos grupos irem indicando e ser distribuída. Claro. Quem quiser, até. Quem quiserem distribuir hoje. Quem quiser mandar hoje, manda hoje e a gente distribui. Certo? Mas quem quiser fazer hoje, pode fazer hoje. Pronto. Então, quanto ao ponto 4, estamos e ficamos por aqui agora. Eu ficaria por aqui pelo seguinte. Depois temos que marcar calendários. Nós não sabemos ainda quais são as entidades a ouvir e a consultar. Portanto, depois disso, definimos um outro prazo, quer para as entidades darem os contributos, quer... Está bem? Concordam? Muito bem. Opa, eu não estou a internizar, a minha culpa não... Não sou eu. Não. Ponto 5 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS... A audição de entidades sobre ataques do lobo ibérico e efetivos pecuários. Eu quero dar conta de que chegou um requerimento do PAN a pedir o adiamento potestativo desta discussão e, portanto, não há discussão. Eu pergunto à senhora deputada se confirma o que aqui escreveu.
Sim, Sr. Presidente, até porque confirmo. Não só fizemos o adiamento protestativo, até porque o PAN vai propor também a audição de outras entidades e, portanto, não nos faria sentido estarmos a discutir para depois estarmos a fazer aqui o adiantamento informal de entidades para serem ouvidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Discussão, ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Mar a propósito dos atrasos nos planos de apoio às vítimas da tempestade, relativos à tempestade de Cristine. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, Vice-Presidente. Ah, não. Ricardo Moreira, desculpe lá. Ricardo, desculpe lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final do passado mês de janeiro, a depressão Cristine deixou em Portugal um rastro de destruição, provocando mortes, feridos e desalojados. Os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém foram os mais afetados, com quedas de árvores e estruturas, cortes de estradas e de energia, de água e de comunicações, assim como de linhas ferroviárias e até o encerramento de escolas. Esta depressão causou também no setor agroalimentar vários prejuízos, afetando produções, escoamento e estabilidade na cadeia de abastecimentos. Assim, é necessário garantir apoios diretos e o fundo perdido às produções, aplicando-os com celeridade e coordenando efetivamente todas as ações de recuperação. Para isto, o Governo aprovou 14 medidas de apoio com um impacto financeiro de até 2,5 milhões de euros para mitigar os danos causados pela depressão e mantendo os mecanismos excepcionais de coordenação e resposta. Dentre as medidas, destaca-se os apoios à reconstrução de habitações de agricultura e civicultura, com coparticipações de até 10 mil euros, sem necessidade de documentação, bastando vistoria das CCDRs dos municípios. Contudo, os produtores alertam para a falta de liquidez dos próximos meses e criticam a lentidão na disponibilização dos apoios, temendo que as ajudas cheguem tarde demais. Assim, e face aos estragos provocados pela depressão Cristine e às dificuldades na execução dos apoios, vem um grupo parlamentar do Partido Chega a requerer a audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Mar para prestar os devidos esclarecimentos sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se quer... Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, antes de mais, lamentar os trágicos acontecimentos que ocorreram nas últimas semanas, que resultaram num prejuízo muito grande em infraestruturas, na própria produção e também, ainda não é muito falado, mas garantidamente que vai ser, na realização de várias sementeiras, impedindo assim a produção de vários alimentos. O setor agroalimentar é aqui bastante prejudicado, tanto do ponto de vista do escoamento como da cadeia de abastecimento, e aqui estamos a falar não só nos territórios que foram impactados com estas ocorrências, como também naqueles que não foram, porque toda a atividade que existe nestes territórios onde foi decretado o estado de calamidade impede o escoamento destes alimentos para os territórios onde, felizmente, não foram tão afetados por esta calamidade. O que aconteceu aqui realmente foi de uma gravidade extrema, e aqui não houve simulação de chuva por parte da inteligência artificial, houve mesmo chuva a sério, e só não foi pior ainda porque houve uma gestão muito competente naquilo que respeita à gestão das barragens. Eu não me recordo mesmo, com toda a sinceridade, de ver uma reação tão musculada e tão rápida por parte de um governo a uma ocorrência desta dimensão. Aliás, nem me recordo de uma coisa desta dimensão. Se houve erros, com certeza que sim. Quando estamos a falar numa dimensão muito grande, é normal que tenha havido decisões que não foram as melhores, seja porque pecaram por tardias ou porque não foram as melhores decisões, mas em qualquer calamidade está para nascer ainda o facto de decidirmos sempre bem. Contudo, aquilo que deve ser a nossa responsabilidade, a nossa função e o nosso objetivo é que cada vez menos haja decisões mais tardias ou mais decisões. Portanto, tem que haver essa mitigação para que as coisas corram com toda a urgência da melhor forma possível. Houve já várias medidas de apoio anunciadas. Houve 2.500 milhões de euros de uma forma global que foram anunciados, onde estão inseridos também onde está inserida também a atividade agrícola e todas as suas dependências. Houve também com participações diretas nos prejuízos até 10 mil euros. Foi também anunciado um pacote de 40 milhões de euros para fazer face a uma mais rápida reposição da capacidade produtiva, garantir a continuidade da atividade agrícola e também estabilizar as cadeias de abastecimento alimentar. Todos os assuntos que são sérios devem ser tratados com a sua devida seriedade. e como tal nós consideramos que é muito importante, é relevante mesmo, decisivo mesmo, que o Sr. Ministro, como principal responsável desta tutela, venha aqui prestar-nos contas, dizer-nos aquilo que está a ser feito, aquilo que está a pensar vir ainda a fazer. Contudo, relembro que estamos ainda no decorrer do estado de calamidade, onde é necessário um período para avaliação, para averiguação, para identificação de prejuízos e também tentar perceber se estes apoios que foram já anunciados são suficientes ou não. Portanto, concordamos, sim, e isso deve ser feito. Temos que contar com a sensibilidade do Sr. Ministro e com a sua inteira disponibilidade para nos vir aqui prestar contas. Contudo, acho que quando aqui vier, ele deve debruçar-se sobre aquilo que é concreto, aquilo onde houver substância, e não avaliar ou pronunciar sobre aquilo que ainda, à data de hoje, é abstrato. Portanto, a nossa posição do Grupo Parlamentar do PSD é de que o Sr. Ministro venha na altura em que tiver todas as condições para prestar os esclarecimentos que todos nós aqui lhe queremos pedir. Portanto, o caráter de urgência aqui será uma urgência regulada no sentido de quando estiverem reunidas as condições de ele prestar os depoimentos que nós queremos que ele preste, venha aqui e não já dentro de dias como... de uma semana ou duas, como é requerido pelo Partido Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de uma forma muito, muito breve, naturalmente nós acompanhamos o requerimento do Chega. A nossa função, uma das nossas funções, é escrutinar. E nós, naturalmente, estamos aqui para escrutinar e iremos escrutinar a atuação do Governo, porque essa também é uma das nossas funções. Naturalmente, que como eu tive a oportunidade já há pouco de referir, devemos caminhar para a previsibilidade destas situações catastróficas que cada vez são mais comuns, mais correntes. Devemos ter uma situação de resposta estruturada e não sempre pontual, porque estamos sempre a correr atrás do prejuízo e por vezes não se adapta a rapidez com que são necessárias as respostas. Mas isto é uma questão estrutural que há pouco tive a oportunidade de referir no outro ponto que aqui abordámos. Disto não coloca de parte, naturalmente, a necessidade de escrutinar. Aquilo que vamos fazer, e aí acompanhamos um pouco o que disse o PSD, naturalmente ainda estamos em estado de calamidade. Temos que ter atenção que é urgente que estes apoios cheguem rapidamente às pessoas. Já vão atrasados. Em alguns casos, tinham mesmo que ter sido mais céleres. Mas o que é facto é que agora não podemos também permitir que o Governo diga que não teve disponibilidade para avaliar o que ainda está a implementar. E nós vamos escrutinar aquilo que foi a sua resposta numa primeira instância. Como acho que a urgência, naturalmente, está no requerimento e não pode ser retirada, mas naturalmente que temos que aguardar que essas medidas possam ser implementadas para as podermos escrutinar, porque se também não as conseguimos. Nós conseguimos escrutinar todas elas, ou grande parte delas. Que houve, por parte do Governo, e que não esteve devidamente alerta para a situação que se previa que viesse a vir a acontecer, é um facto. Que, efetivamente, vamos ver se as respostas todas se adequaram ou não. Eu já ouvi, já na comunicação social, a dizer que o empréstimo que foi disponibilizado para as empresas, a linha dele já foi ultrapassado, ou seja, efetivamente essa medida não chegou. Mas dizer o seguinte, nós estamos aqui para avaliar em termos da resposta do Ministro da Agricultura e Pescas que foi, do Mar, se foi ou não adequado e de que forma devia ter sido e se já chegou efetivamente a todos. Por isso, acompanhamos o requerimento do Chega, não sem naturalmente dizer que temos que ter aqui também algum tempo para que possamos escrutinar e avaliar as medidas que foram disponibilizadas por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E o Partido Chega para concluir? Se... Quem? Não havendo mais inscrições, Vou pôr a votação este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Senhor Presidente, acho que era importante também ouvirmos a opinião do Chega relativamente...
Senhor Deputado, eu perguntei, o Chega não se manifestou, não posso obrigar o Chega a pronunciar-se.
Então o Chega discorda então e acha que devemos discutir... Tudo bem, não é só para ficar claro?
O PS foi muito clara. Nós acompanhamos o requerimento. Fizemos os nossos considerandos, mas o requerimento é só um, e está lá isto escrito, é isto que votamos, é isto que está aprovado. Pronto, naturalmente que há aqui a disponibilidade do Sr. Ministro, foi quando se efetivar.
E até acreditando, e pela agenda que tivemos ainda há pouco a discutir, quando estamos a falar de uma urgência, sabemos que provavelmente nos próximos 15 dias isto não vai acontecer, o que vai dar tempo, se Deus quiser, é que tudo esteja mais calmo nessa altura e já haverá umas primeiras ilações, uns orçamentos já previstos, portanto aí vamos ter tempo, que a urgência aqui é mesmo essa, porque senão daqui a 2 meses ainda estaremos aqui à espera. Só penso que teremos aqui duas, três semanas para isto acontecer. Obrigado.
Devo-vos dizer que vocês têm um Presidente que interpreta também muito bem as vossas ilações. E aqui, urgente, não era urgentíssimo, pá. Portanto, não, há coisas que não era necessário dizer-se, mas pronto, mas enfim. Vamos continuar o ponto 7 da nossa ordem. O ponto 7 da nossa ordem do dia diz que discussão do projeto de resolução do PAN. Eu tenho aqui um pedido de adiamento do Partido Socialista. Pergunto ao Partido Socialista se mantém esse pedido.
Mantemos, Sr. Presidente.
Mantendo, não há discussão deste ponto. O ponto 7. Ponto 7. Ponto 8 é informação de projetos de resolução que baixaram para apreciação na generalidade. E o primeiro é o projeto de resolução número 518 do PAN, que cria a criação de um grupo de trabalho com a missão de avaliar a execução das medidas de projeção e de manutenção da área do Sobreiro, da Azinheira, na concretização de projetos considerados de imprescindível utilidade pública. O PAN pretende a discussão da iniciativa em comissão, certo? Agendaremos numa próxima oportunidade. Projeto de resolução número 525 do JPP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de reposição das capacidades produtivas agrícolas e de apoio excepcional aos agricultores afetados pelas tempestades ocorridas no final de janeiro de 2026. O JPP já informou que pretende a discussão em plenário. Concorda? Muito bem, assim será. Projeto de resolução número 532 do CDS recomenda ao Governo que desenvolva programas de incentivo ao investimento e à inovação agrícola no setor leiteiro. O Grupo Parlamentar já informou que pretende que a discussão desta iniciativa se faça em comissão. Será agendada numa próxima reunião. Projeto de resolução número 540 do Chega, que recomenda a priorização de medidas que visem a dinamização económica e valorização da floresta nacional, enquadradas no Plano da Floresta 2050, Futuro Mais Verde... Futuro Mais Verde... Como? O leiteiro está a mais. Pronto, desculpem lá. Futuro Mais Verde. O Grupo Parlamentar do Chega pretende esta discussão em comissão. Pergunto se mantém esta decisão. Muito bem, e assim será. Tenho aqui a informação sobre iniciativas europeias. Comissão 19, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do artigo 46 do Regulamento, relativo ao financiamento e à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum. COM 37, relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a gestão do novo modelo de aplicação dos Estados-membros e o contributo dos planos estratégicos da PAC dos Estados-membros para o cumprimento de compromissos da União em matéria de ambiente e de clima. COME 47, relatório da Comissão sobre as despesas FEAGA, Sistema de Alerta Rápido, 7/12/25. Outros assuntos já foram aqui.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD vinha propor, naturalmente, que face às tempestades ocorridas nos últimos, durante este mês de fevereiro e mesmo em janeiro, que esta Comissão pudesse visitar o local, os locais onde as mesmas tiveram maior impacto. Pelo que bem sei, da dificuldade de agenda, provavelmente, até eu próprio tive alguma dificuldade, mas, eventualmente, numa sexta-feira à tarde, se houvesse possibilidade, e reservarmos um dia de sábado para nos apercebermos e, de facto, termos um contacto direto com esses mesmos prejuízos. Acho que é o mínimo que esta Comissão pode fazer em relação àqueles que perderam o trabalho de uma vida e que, certamente, terão imensas dificuldades em refazer as suas próprias vidas.
Muito obrigado. Eu queria dar conta de que eu próprio iria propor isso à Comissão. Iria, penso que era sensato aguardarmos algum tempo, até pelo seguinte, já foi aqui aflorado, nesta Comissão, até pelo deputado Gonçalo Valente, que há alguns prejuízos neste setor que ainda não estão convenientemente identificados. Eu próprio tive a ocasião de visitar, de estar na sexta-feira passada no meu próprio distrito, numa zona inundada, na zona da Ireira e de Montemor-Velho, e há uma grande preocupação, partilho agora convosco, uma grande preocupação dos agricultores daquilo que se vai encontrar quando a água sair. Há manifestos prejuízos que hoje não são visíveis, há o efeito das sementeiras que vão ser prejudicadas e há o efeito de alguns investimentos que até neste caso em concreto estão em curso, que não sabemos neste momento avaliar. Primeiro, não conseguimos ir ao terreno. Em alguns sítios não conseguimos ir ao terreno, porque há muitas zonas inundadas. Segundo, porque manifestamente nem alguns proprietários sabem exatamente aquilo que os espera. E, portanto, eu penso que eu estou de acordo com essa sugestão. Temos que, obviamente, o fazer. Temos que fazer uma visita às zonas mais afetadas, mas eu penso que deveríamos dar algum tempo para que alguns setores relacionados com a nossa comissão possam erguer a cabeça. Nós, neste momento, se visitássemos, por exemplo, há outras, as suinicultoras têm um problema gravíssimo, andam a bater os efetivos, mas neste momento nós íamos ser prejudiciais a alguma reconstrução, entre aspas, que está a ser originada e também às zonas afetadas. Mas, obviamente, está-me a pedir a palavra, pediu a palavra aqui a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, o Sr. Deputado Filipe Sousa também pediu a palavra. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, uma solidariedade total com todas as vítimas, mas nós aqui, em particular, dos nossos agricultores e dos nossos empresários agrícolas e tudo o que têm perdido e tudo o que está em causa. É uma palavra também de solidariedade e, de facto, concordar que o levantamento ainda estamos em estado de calamidade e, portanto, acho que devíamos efetivamente aguardar um melhor momento. Obviamente que o levantamento dos prejuízos não está nem, infelizmente, nem de perto nem de longe perto daquilo que será a nossa realidade e a realidade que vamos viver mais tarde, mas eu concordo inteiramente com a opinião do Sr. Presidente e, portanto, acharia também que devia e podíamos fazer, de facto, na altura apropriada, um contacto com as associações agrícolas, com locais e ouvi-las e tentar nós próprios também desenvolver essas iniciativas junto daqueles que representam o setor regional e local. Obrigada.
Sr. Deputado Filipe de Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Pedi a palavra neste ponto da ordem de trabalho, os outros assuntos, Primeiro, era por uma razão, mas atendendo à intervenção do Sr. Presidente e também do Sr. Deputado Amílcar Almeida, dizer que corroboro essa visita, essa iniciativa, porque é importante também os diferentes deputados estarem cientes da tragédia que assolou principalmente o setor. Daí que tivemos uma iniciativa a semana passada, que há pouco se falou, que pedi para ser discutida em plenário, tem mesmo a ver com essa nossa preocupação. Mas eu, logo que o Sr. Deputado Amílcar falou, lembrei-me de um incidente que ocorreu na última reunião ordinária desta comissão, que eu gostaria de partilhar com todos vós, não sei se é prática comum, porque como se habituou aqui há pouco tempo, e que foi presenciada também por outras senhoras e senhores deputados, que foi no final da reunião, dessa reunião ordinária, e ter sido confrontada ali pelo seu deputado Amílcar Almeida, no sentido de traçar satisfações relativamente ao projeto que teria sido aprovado em plenário. Portanto, na altura fez referência que eu seria ser apelidado de coveiro da região de Mercado do Douro. Devo dizer que em democracia, eu próprio aprovei o diploma, não poderia deixar de ter acontecido, mas dois terços do plenário também aprovou, portanto, eu acho que a democracia funcionou, e bem. Portanto, e não sei se isto é a prática comum, intimidar, principalmente aqueles que são mais pequenos, no sentido de criar aqui pressão sobre iniciativas que, de uma forma democrática, o plenário assim decidiu. Por isso, eu queria saber se já houve situações idênticas no passado, porque eu não sou pessoa de criar aqui qualquer tipo de inimizade com quem quer que seja, sou pessoa amplamente sociável. Mas aquilo que eu pretendo nesta minha intervenção é perceber se já houve situações idênticas, porque eu verifiquei, posso estar enganado, e se estiver enganado peço desculpa, porque havia ali, da parte do Sr. Deputado Amílcar, uma vontade mesmo de rebaixar a minha pessoa. Não sei se estou a ser muito rebaixado, é o mínimo que estou aqui a referir, tendo em conta aquilo que aconteceu. Portanto, não terminei ainda. Por isso, Sr. Presidente, vou reiterar uma vez mais, tentar perceber, como digo, estou há pouco tempo nesta casa, se isto é um procedimento normal. Se for, portanto, eu em conferência de líderes irei também confrontar o Sr. Presidente da República por esse procedimento, que não acredito que o seja. Se não for, portanto, eu acho que da parte de cada um, eu já terei as minhas ilhações e vou continuar sempre com a mesma postura responsável e respeito por todos os deputados desta casa, até mesmo pelo Sr. Deputado Amílcar Almeida. Vou continuar a ser eu próprio, como sempre fui na vida política. Agora, são situações, eu acho que, na minha maneira de ver, devem ser evitadas no futuro. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu quero lhe dar conta de que eu próprio não me apercebi de qualquer intimidação. E quero dizer que, efetivamente, não é apropriado nem desta comissão, nem de outra comissão qualquer, haver esse tipo de... E, portanto, eu próprio não me apercebi dela, e se alguma vez me aperceber de um ato dessa natureza, se eu me aperceber, eu próprio chamarei, é a minha obrigação enquanto Presidente, e que sou igual a um de vós, tenho a mesma legitimidade que qualquer um de vós, não sou mais por isso, mas as funções que ocupo obrigar-me-ão a que, se eu me aperceber de alguma coisa dessa natureza, numa comissão ou numa reunião que eu presida, chamar a atenção. Não acredito que, conhecendo todos como conheço, não acredito que essa tenha sido uma qualquer intenção. Momentos têm havido nesta comissão em que, por vezes, alguns ânimos podem estar um bocadinho mais ou menos. Eu faço sempre um apelo a que no desempenho da função como Presidente, faço sempre um apelo em que esta comissão tenha o melhor ambiente possível. E com isso todos os senhores deputados podem contar. e procuro também, nas funções que desempenho, ser o mais isento possível. Sendo que, obviamente, nunca despirei a minha camisola e todos me conhecem. Sou militante do PSD, sou dirigente e, portanto, não dispo essa camisola nunca. Mas procuro, no exercício destas funções, não vestir essa camisola e, portanto, procuro ser isento, manter esta cordialidade que temos e dei provas disso. Aliás, esta comissão desempenhará, junto do setor que aqui defendemos, o setor agrícola, o setor florestal e o setor das pescas, defenderá os seus interesses tanto melhor quanto melhor for a relação que aqui conseguirmos construir. Aliás, muito dos entendimentos que aqui podemos ter em favor daqueles que representamos devem-se um pouco também às relações pessoais que conseguirmos construir. E, portanto, mais não tenho a dizer relativamente a essa matéria. Relativamente à sua questão, em concreto, não é normal, eu não me apercebi disso, não acredito que tenha sido. Mas, de todo modo, o Sr. Deputado Amílcar Almeida pediu a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem me conhece, e alguns já me conhecem há algum tempo, de facto, longe de mim, sequer intimidar quem quer que seja. As pessoas são responsáveis pelos atos que tomam e que praticam. Pura e simplesmente, na qualidade de deputado, qualidade também de deputado do distrito em que efetivamente está integrado alguma parte do Douro, efetivamente eu senti-me no dever, sem querer beliscar a sua integridade, e não sabia que é assim tão sensível, embora sensível aos problemas, mas tão sensível, porque em momento algum faltei-lhe ao respeito, tão somente alertei, e o meu alerta foi de encontro ao quê? Foi de encontro que, no dia em que se discutiu no plenário, fiquei com a sensação, e corrija-me se estou errado, que efetivamente não tinha conhecimento à data, quer o JPP e outros partidos que defendiam a sua proposta, o que iam por arrastamento à sua proposta, do estudo técnico que tinha sido dado conhecimento naquele dia. E pura e simplesmente, eu até comentei com gente do grupo parlamentar do PSD, que após conhecimento desse estudo técnico e das dificuldades sentidas face àquilo que anunciava, que provavelmente iria atenuar relativamente quanto às medidas aí propostas. E quando me dirigi a si, porque nos encontramos ao sair da sala do Senado, no meio, a descermos as escadas, eu unicamente disse-lhe, pura e simplesmente, não foi em tom intimidatório, disse, então já é conhecedor das medidas, vai manter a sua proposta ou eventualmente será o coveiro, falei, sim senhora, da região. E isso é algo mal, dando conta, porque repara, se leu o excerto que tem vindo a ser dado conhecimento a nível dos mídia e mesmo também que se conhece o estudo, certamente verificará que tudo indicia que efetivamente a medida a ir para a frente, porque repara, não sei se tem conhecimento, são 19 associações do território que são contra a sua medida. 19. Agora, é livre de levar a sua medida por diante. Não quero com isso. Mas eu não estou a dizer, não estou com isso a intimidar. É livre de avançar. E a proposta até foi aprovada. E vai ser discutida aqui. Agora, isso é intimidar ao senhor deputado. Eu não quero fazer jus com outros na legislatura anterior, o que muitas vezes se passou. Porque eu não levo, não aproveito e nem sequer me revejo em atos que muitas vezes levam há alguma desconsideração e a falta de respeito. Porque, de facto, eu vou-lhe ser sincero, se há coisas que eu tenho, e prezo muito, são os valores que os meus pais me deram. E eu não intimido ninguém, nem sou mal educado. Está para vir a primeira pessoa que me chama a atenção que eu fui mal educado. Lamento que tenha interpretado como intimidação. E hoje posso lhe garantir, à frente de todos, que em momento algum foi nesse contexto que eu me dirigi a si.
Senhores deputados, eu peço desculpa, mas é assim, este é uma matéria que não estava na nossa ordem do dia e portanto eu penso que não vale a pena estarmos aqui a eternizar uma discussão que vai ter lugar no seu ponto, essa discussão sobre o... vamos ter essa discussão noutra altura e portanto não vamos eternizar aqui. Eu, daqui deste Presidente, vocês vão esperar que tudo faça para que as coisas sejam discutidas com cordialidade, com seriedade, com a divergência natural de cada coisa. E esses assuntos mais ouçam, esses assuntos, senhores deputados, eu queria dar conta, esses assuntos mais para aqui, mais para acolá, eu normalmente trato já a uma mesa com um cafezinho ou numa... Senhora deputada Júlia Rodrigues pediu a palavra, mas eu espero...
Só esclarecer duas situações. Uma delas, dizer que o estudo foi amplamente solicitado e no próprio dia saiu uma página no Público relativamente a um relatório que é feito por uma parte interessada, que é o IVDP, e saiu num jornal público, nunca nos foi disponibilizada a esta comissão e foi solicitado várias vezes. Nós próprios, na visita que fizemos na Escola Profissional do Rodo, eu própria pedi ao presidente do IVDP que nos disponibilizasse o estudo e ele nem sequer respondeu à questão que foi colocada, certo? E foi publicitado num relatório, que é um relatório meramente estatístico de uma parte interessada, não é um relatório científico, não é um relatório técnico, não é um relatório independente, é um relatório, obviamente, de uma parte interessada, e não foi disponibilizado à Comissão, o que foi solicitado variadíssimas vezes, esse documento. Foi solicitado, nós próprios, e o Sr. Presidente é testemunha, todos nós, os que fizemos a visita, sabemos que foi questionado ao IVDP, e por isso, relativamente às questões da conduta, cada um ficará com as atitudes que toma, obviamente. Eu entendo que existam situações emocionais um pouco mais efusivas, de facto, do vizinho e deputado Amílcar não estaria à espera daquelas palavras, mas de facto compreendo, entendo e obviamente compreendo também o lado do senhor deputado do JPP, do deputado Filipe, e portanto julgo que são situações de evitar, mas cada qual, não é, pensará e julgará, e não tenho essa opinião do senhor deputado, obviamente, com a cordialidade que normalmente tem nestas matérias. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Manuel Câmara.
Não, eu sou
para concluir, muito para rápido, concluir.
Para concluir, embora sem ser árbitro cá dentro, que eu não sou árbitro neste momento, mas naturalmente que adoro estes apartes, como ainda há pouco chamaram a atenção, aquelas provocaçãozinhas, acho que faz parte, até para passarmos melhor a tarde, não é? Senão era ser amassador. Portanto, agora, de facto, eu tenho que ser sincero aqui ao Sr. Deputado Amílcar, também fiquei surpreendido, porque uma coisa, estamos a mandar aqui uma, e daqui a pedaço lá fora, alguém vir tirar satisfação, porque quer queiramos, quer não, eu sei que podia ser sem maldade, mas a verdade é que disse, da forma como o disse, até mostrou alguma irritabilidade, que eu compreendo também, não pode estar sempre satisfeito com tudo o que se passa cá dentro. E é normal, como também não estamos muito satisfeitos com aquilo que o seu governo tem feito nestes 2 anos que está no poder. Mas, de qualquer maneira, eu também resistei, e olho que lhe ser sincero, aliás, tenho uma impressão, continuo a ter de si, mas é normal, há aqueles momentos que a pessoa... Mas uma coisa é estar aqui e dizer assim, amanhã vais ser o coveiro do Douro. Oh, se calhar outra amanhã digo-lhe, se for preciso. Não, está a ver. Mas, naquela forma, e depois de ter acabado a reunião, achei um pedacinho indelicado só. Mas pronto, eu compreendo, porque isso é um campo que... Mas eu não estou a dizer isto com... Repare, estou a respeitá-lo, não estou a dizer, nem quero alongar mais isto. Penso que esse é o Filipe. O Filipe tem bom senso, ele tem bom senso, deve ser meio madeirense, ele tem bom senso e resolve-se isso para lá.
Já agora sabe-me dizer o seguinte, não. Permita-me só o seguinte, sabe a que propósito eu coloquei a questão ou dirigi-me ao Sr. Deputado? E nunca em momentos menos próprios, atendendo aquilo que tínhamos ouvido falar, e ele por acaso ainda me respondeu que não tinha estado na sala quando o Sr. Presidente da... Era o Presidente da CAP, não era? Que pronunciou-se efetivamente quanto ao estudo e... Opa, sou a falar ao Júlio.
Eu peço imensa desculpa, mas tenho que pôr, eu como Presidente, tenho que pôr um bocadinho de ordem na mesa. A questão que se põe aqui é esta. A discussão que está a ter lugar, nada tem a ver com esta comissão. Por amor de Deus. Epá, todos nós temos idade e maturidade suficiente e percursos políticos para tratarmos estas coisas com cordialidade. Não estar... Isto não é assunto... Eu gostaria que este assunto não se eternizasse. Não vou, obviamente, cercear a vontade dos seus deputados no uso livre que têm de expressar a sua opinião nesta comissão, mas peço um apelo à vossa sensibilidade de que efetivamente isto não é tema, não é discussão e não vale a pena terminarmos isto. Vamos concluir. O Sr. Deputado Filipe de Sousa está a pedir a palavra e vamos concluir depois com o Sr. Deputado João Paulo Graça, vice-presidente desta comissão, para fechar com chave de ouro esta reunião. Sr. Filipe de Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento rápido. Portanto, em momento algum coloca em causa o papel do Sr. Presidente, antes pelo contrário. Eu acho que dirige de uma forma exemplar os trabalhos, tanto mais que a reunião já tinha acabado. Portanto, não havia gravações. Quanto ao resto, quando sou confrontado, sou sensível? Sou. Sou sensível em muitos casos. Em muitos casos sou muito sensível. Mas, portanto, não ficava bem com a minha consciência se não fizesse este registro. E termino convidando aqui o Sr. Deputado América para tomar uma poncha a pescador quando houver possibilidade.
Muito bem. Criem as condições para o Sr. Vice-Presidente da Comissão poder falar, pá.
Obrigado, Sr. Presidente. A conversa começou e é por aí onde eu quero e pedi a palavra, quase só por isso, e depois dou uma palavrinha aqui aos meus caros dois deputados. Estávamos a falar sobre a visita que o deputado Amílcar estava a propor às zonas afetadas, foi aí que começou e, portanto, era só, e mais por causa disso que eu pedi a palavra. Dizer que, como é lógico, queremos ir, acompanharemos essa iniciativa, mas realmente neste momento, desculpem de utilizar isto, íamos atrapalhar mais do que íamos ajudar, até porque as pessoas não nos iam poder mostrar tanto como daqui a uns tempos, se Deus quiser, quando as águas baixarem, poderemos melhor verificar o que é que se passou na zona. Sobre este incidente, e permitem-me que vos diga que já lido há algum tempo com o Sr. Deputado Amílcar, o Sr. Deputado Filipe, agora mais recente, e eu quero mesmo do que conheço tanto de um como do outro, acreditar que foi um calor de uma saída de uma reunião mais quente, e até porque ao deputado Amílcar o caso em questão diz-lhe mais respeito e vamos pensar que estamos tipo, a defender ali uma nossa dama que foi um bocadinho ofendida, digamos, no calor da discussão, e tenho a certeza absoluta que se disse alguma palavra de uma forma mais efusiva foi sem essa intenção, e o Sr. Deputado Filipe, mais tarde, a conviver se calhar um bocadinho mais com o Sr. Deputado Amílcar, vai, penso que foi apenas um incidente de circunstância. E, portanto, dizer aos dois como tal aconselhou o Sr. Presidente, e muito bem, se calhar um cafezinho e tudo fica resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês já viram para que é que servem os vice-presidentes? É para complementar o presidente nas suas faltas e nos seus impedimentos. Obrigado, Sr. Vice-Presidente.